estratégias bélico-militares que utilizam como arma retórica desestabilizadora de memórias. Estão no centro do que vem sendo chamado de guerra híbrida. A gente vai explicar para você esse conceito. Também falar das consequências disso, né? Que é um tema que está sendo discutido num evento no IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Então, com a distribuição das fake news e graças também ao uso da Big Data, né? Que confere aquele efeito de massa, a guerra híbrida tem tido efeitos importantes no mundo todo. É um momento de ruptura, mas ainda não é possível avaliar quais serão as consequências, né, a longo prazo destes fatos. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora Eda Tassara. A professora é física, ela é mestra doutora em psicologia, professora titular do Instituto de Psicologia, e ela também é coordenadora responsável por este grupo de pesquisa em política ambiental do IEA. E está apresentando este evento, apresentou ontem, hoje também. Professora Eda, bom dia, como vai?
Bom dia, bem obrigada, e você?
Muito obrigada por conversar conosco, com o nosso ouvinte. A gente quis colocar esse assunto porque eu acho que é importante conhecer novos conceitos, novos temas para explicar a nossa realidade, que é o que vocês fazem. Estudam e se debruçam sobre os fatos, e é isso que a gente vai falar. Então, eu começaria lhe perguntando o seguinte, vamos explicar um pouquinho melhor o que é esse conceito guerra híbrida, para depois a gente entender quais são os fatos, né, os desdobramentos dessa guerra híbrida nos dias de hoje, né? A gente vai dar aqui vários exemplos. Mas o que é exatamente a guerra híbrida? Quais são os conceitos que definem?
Pois é, eu não sei se nós poderíamos dizer que a expressão guerra híbrida corresponde a já um conceito. Eu diria que os fatos, não é, convergem para a suposição da existência de uma instância inteligente cuja ordem está oculta, ou seja, ela não se explicita, não se apresenta, cujas consequências tem que se buscar interpretar. Essa busca de interpretação de fatos, porque os fatos hoje correm mais depressa do que as ideias, não é? É que está levando a esta necessidade de esclarecimento para uma conceituação do que seriam as guerras híbridas, não é? Por quê? Porque é uma guerra cujo oponente nós desconhecemos. Então, a guerra sempre tem dois lados. Nós aí conhecemos um lado, mas nem temos clareza, porque o seu ponto de difusão é etéreo. Ele se manifesta por desordens que levam-nos a supor uma ordem organizadora, que é oculta, não é? Então, o seminário, ele tem por propósito ajudar no esclarecimento disso, de um fato tão importante e que leva ao domínio obscuro das pessoas, ao domínio não iluminista, ao contrário do que deveria se supor numa sociedade altamente cientificada como é a sociedade contemporânea. Uhum. Ela é absolutamente centrada na cultura científica, mas essa cultura não é compartilhada nos seus fundamentos. Então, muito menos ainda na compreensão política da utilização obscura deste arsenal de conhecimento. Então, a guerra híbrida é, eu diria, um fenômeno emergente, uhum, que vem sendo apontado por estudiosos, por jornalistas, por políticos, etc., sem uma clareza conceitual, devido às dificuldades de nós oferecermos uma leitura de guerra que não tem localização territorial, que não tem definição declaratória, né? E ao mesmo tempo ela produz o quê? A desestabilização, por isso que ela é híbrida. Porque o híbrido é uma palavra muito, cuja etimologia é muito complexa, mas assim, de uma maneira rápida, nós podemos dizer que ele apresenta duas dimensões de significado. Um que é a mistura, e outro que é a monstruosidade, como na mitologia, né? O híbrido é aquilo que mistura de forma a resultar em monstros. Então, digamos, essas duas, dois núcleos semânticos são orientadores da discussão na direção de uma eventual conceituação objetiva do que seria guerra híbrida.
Agora, professora Eda, e as implicações disso? Porque tem um outro fator, e aí a dimensão dessas consequências, que é o efeito do Big Data. Então, a gente precisa associar isso também à nossa realidade de hoje, que é esse efeito que dá de massa, e é um efeito rápido.
Certo.
Acho que isso também está, de alguma maneira, associado.
Justamente, porque a guerra híbrida, para ela ser uma realidade, como nós estamos formulando mais do que por hipótese, significa que ela tem o domínio do acervo de conhecimento produzido pela humanidade europeia, que foi a que se globalizou e por todo o resto dos pensadores do planeta ao longo desse processo, a serviço dessa ordem de domínio. Então, já havia ocorrido que o domínio do conhecimento das ciências hard, que resultou na possibilidade da engenharia de redes tecnoeletrônicas, né, que fomentam a possibilidade da rede social, né, já havia ocorrido durante a guerra, a Segunda Guerra e ao término da guerra. Esse processo se globalizou. Ele carrega junto uma ordem econômica, uma ordem política, tudo isso. No atual momento, como nós não estamos mais discutindo a possibilidade de retorno da globalização, mas ela se reificou, assim como a engenharia de rede. Então, isso não tem como voltar, mas a globalização é uma máquina, ela impõe a necessidade da uniformização cultural por causa das necessidades do consumo em massa, de tudo isso, a luta pelas patentes, etc. Então, ela necessita atualmente da manipulação das decisões da massa, para sacramentar aquilo que se busca estrategicamente. Uhum. Então, aí, essa é a nova etapa, a absorção da ciência soft, todo o conhecimento que existe na área das ciências humanas, das ciências psi, e o que está no Big Data é o que é gerado pela sociologia, pela demografia, pela antropologia e também pela psicologia. Porque você tem formas de agrupamento fatorial que, pelo menos nos momentos específicos, permitem operações que garantem um valor mínimo de massa suficiente para a imposição de alguns momentos estratégicos. Então, é isso que nós estamos presenciando. Só que, como a rede é tecnoeletrônica, ela se inaugura o domínio do meio geográfico, O que acontece? Está difícil dominar os resultados dessas ações. Então, por um lado, elas são obscuras, mas elas estão fundamentando também uma busca de entendimento desse obscuro, porque alguma causa deve ter. Por outro lado, ela também se assenta sobre a negação do outro, grupos que negam o outro, chamados supremacistas, o que você quiser. Isso é uma realidade psíquica e é uma dinâmica, não é?
Bom,
então, de maneira que você tem o outro lado, que é justamente o que nós queríamos discutir. Quer dizer, não há um outro lado porque não há um outro projeto. Mas o outro projeto tem que ser exclusivamente comprometido com a aceitação do outro e também comprometido com a transparência do objeto e do objetivo. Esse seria um antagonismo novo diante de uma situação nova. Mas é extremamente complexo porque depende de uma iniciação de pensamento, ou seja, da palavra super usada e nunca elaborada, que é a educação.
É, justamente. Bom, os efeitos disso a gente conhece, são fatos, né, que a gente já, vocês estudiosos já mostraram, Brexit, a eleição de Trump, também a eleição aqui no Brasil de Bolsonaro, aquela escalada repulsiva aos imigrantes na Europa. A gente conhece os fatos, mas, e aqui a minha última questão, um ponto, pena que a gente não vai ter tanto tempo para falar desse assunto, professora, mas é interessante que a gente jogou a semente, né? A gente pode voltar a esse assunto. Agora, esse momento de ruptura, nesse momento de ruptura ainda, como a senhora disse, estamos ainda identificando de onde vem, quem é, como é. É possível avaliar quais serão as consequências no longo prazo?
Olha, eu acho que, como os alquimistas diziam, talvez eles tinham razão, enquanto não há uma putrefação, não emerge. Ou seja,
nada novo.
Nós estamos construindo, assim como nós estamos tentando conceituar, trazer para o racional, para a racionalidade, o que seria isso. Do ponto de vista político, eu tenho clareza que caberá ao projeto antagonista, antagonista é uma palavra feia, mas é o antagonista, esses dois atributos para uma possível estratégia política, que é a transparência das intenções, não é? Porque só assim você pode trabalhar politicamente, e a aceitação do outro. Porque quando você não aceita o outro, que você tem uma personalidade dita, grosso modo, simplificada de narcísica, você só aceita o seu grupo que reflete a sua imagem.
Exatamente.
Então, isso não é possível no mundo global. Porque, embora a globalização seja irreversível, a mundialização também ocorre. E ela é localizada, não é? Depende das histórias, das coisas. Então, essa busca iluminista, ou seja, de esclarecimento do que está acontecendo, é a arma contraestratégica que nós temos. Porque nós não temos um exército. Nós não estamos nesse centro inteligente, apesar que estamos ali como operadores do conhecimento. Porque está lá sendo usado pelo domínio tecnológico,
pelas patentes. Manipulado, dos... né? É um uso manipulado.
Você vê, não está sendo tão fácil segurar, porque o conhecimento, ele é fluido, ele não pode ser contido assim, não é? Então, eu acho que nós temos que passar a fazer aquilo que pela primeira vez está sendo feito pela chamada guerra híbrida, que é um projeto estratégico de construção do futuro.
Muito
e
bom.
E tem que ser do futuro político, e o ambiente está dentro.
Muito bem. Olha, a gente tratou de um tema complexo. Eu agradeço muito a professora Aida, que tentou, de forma bastante concisa, colocar nesses 12, 13 minutos aí um conceito extremamente atual que vocês estudam e que tem repercussão para a gente. Deu para entender o que é esse conceito, mas enfim, é mais um ponto de interrogação do que uma definição, e a gente vai voltar a esse tema certamente, professora.
Tá bom.
Professora,
hoje nós vamos continuar o nosso seminário buscando aprofundar um pouco o debate.
Muito obrigada, professora Aida, e de uma próxima.
Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço.